Como é que vê a política hoje? Como é que está vendo o cenário político local?
Olha, a política, ela, eu digo assim, ela mudou do nosso tempo para cá. Ela mudou muito, você veja bem, eu comecei no centro acadêmico, no Julinho, em Porto Alegre, depois no centro acadêmico da faculdade e tal, mas isso é coisa de estudante. Aí política de fato foi com o Manuel Fonseca, né? Naquela época o grande lance da política era o discurso, né? O pessoal que adorava era você ir num salão e discursar.
Os comícios.
Os comícios, exatamente. Os comícios era
acabaram completamente.
Acabaram completamente. Então hoje, eu sou do tempo do comício. E hoje não tem mais. Então hoje é uma conversa mais tipo reuniões, né? E tal. Mas de qualquer maneira, o que mudou para mim é que eu envelheci. E os jovens estão aí, né? Então a juventude agora está. Até me surpreendi uma pesquisa que saiu aí, que me parece ainda que os eleitores de Lagoa Vermelha ainda, o maior número ainda é os mais velhos, me surpreendeu muito.
É?
Me surpreendeu muito porque eu achei que era o jovem, sabe? E em quantidade, pelo que eu vi num gráfico, ainda é as pessoas mais velhas. Mas de qualquer maneira, as pessoas que estão atuando hoje, que você vê, é mais jovem, né? Bem jovens e tal. E eles têm umas ideias, e com certeza tem que ser assim, a renovação é assim. Se não houvesse renovação, você imagine, né? O nosso país já está complicado, seria o caos. E a nossa juventude, eles têm um pensamento diferente da gente, né? Mas eu vejo com bons olhos, viu? O meu partido eu vejo numa situação muito boa. Muito boa, muito jovem. Que nós não tínhamos jovens quando eu participava, tinha muito poucos jovens. Viu? E hoje você vê que é uma imensidão de jovens que o atual diretório, o prefeito, os que estão ali no comando, conseguiram trazer para o partido. Isso é muito importante. E vejo também jovens com muita garra, estou vendo aí, fazendo coisas boas. Você sabe que 100% é difícil, qualquer Exato. Administração 100% é difícil. Então, tirando um probleminha aqui, um probleminha lá, eu entendo que está muito boa. E
faz uma avaliação positiva da administração
positiva,
municipal.
Com certeza, positiva.
Que nota daria?
Olha, como te falei, a nota ela é um pouco complicada. Eu preferia dar uma avaliação de ruim, ótimo, bom e tal. Eu acho muito boa.
Muito boa.
Eu vejo assim, eu sei que as pessoas falam assim, e é verdade, o que falo é verdade. Não, não, eu sou um sujeito que falo as coisas que eu tenho conhecimento. Posso estar errando, mas eu não estou mentindo. Por exemplo, quando eles falam, calçou um monte de rua porque o Getúlio deixou uma verba de 15 milhões para presidente de Vargas, para rua tal. É verdade. Agora, ele foi fazer. Ele não deixou para trás. E outra coisa, quanto é que teve que dar de contrapartida para cada obra dessa? Aí não é o Getúlio que está dando a contrapartida. Quem está dando a contrapartida é o atual prefeito. Entendeu? Aí vai um dos motivos de que, na minha opinião, não tem lá os 4 milhões em caixa. Porque os preços da época da licitação para hoje aumentaram. Pode ter certeza disso. E apareceu.
E a emulsão asfáltica é cotada em dólar.
É, apareceu problemas diferentes. De repente, aqui, ó, nós pensávamos em passar a tubulação por aqui e não deu. Aqui encontramos uma calçada de uma residência. Então, aí começa a aparecer custos extras que a gente chama, né? E todo custo extra vai sair da onde? Prefeitura, porque a verba já veio.
É financiamento, né?
Exato. Então,
é aquele valor.
Né? Então, eu, na minha ótica como engenheiro, eu vejo a administração nesse sentido. Quando eu falo em calçamento de presidente Vargas, embora os problemas que surgiram, que eu não quero entrar no mérito, eu vejo a aplicação de dinheiro bem aplicada. Eu vejo, se não me engano, 3 creches. E grandes. Olha, eu visitei uma delas, é um espetáculo. Aquele ginásio de esporte que foi feito apenas uma parte, e é lógico que com o valor da licitação ia ser feito só uma parte lá no aeroporto, também deve ter tido uma contrapartida forte da prefeitura. Tem uma escola, como é que chama, infantil, né?
Escola de educação infantil.
Escola de educação infantil, é uma escola enorme. Isso aí custa dinheiro. Ora, se tem uma verba do governo federal, uma verba parlamentar, sempre tem que ter a contrapartida do município. Então eu vejo assim, eu vejo que teve muitas obras e houve bastante contrapartida. E essa contrapartida tem que sair de algum lugar, né? Agora, não vejo nada assim de complicado, fechou o balanço em azul, veja bem, no meu modo de administrar a minha empresa, fechando azul para mim estava bom, desde que tivesse feito alguma coisa que eu tivesse agregado aos meus negócios, né? Agora não, ter botado vendido patrimônio, não, agreguei patrimônio e fechei no azul, não está bom? Eu vejo assim.
Benito, falando agora como engenheiro civil, a gente tem conhecimento, e já há algum tempo que eu estava tentando provocar esse assunto, especialmente com relação ao presídio de Lagoa Vermelha, presídio estadual de Lagoa Vermelha. Tenho realizado uma série de projetos, de ações, tudo sem qualquer custo, sem qualquer ônus, ou para o Estado, porque o presídio é estadual. Não. E já há algum tempo, um trabalho que vem fazendo anonimamente, discretamente, sem alarde, mas que é muito importante. Eu gosto de destacar, faz parte da minha índole, destacar aquilo que é importante, aquilo que é de bonito, aquilo que realmente merece ser enaltecido, que são ações como essa, que talvez possam induzir outras pessoas a também agirem assim.
Uhum. Ademar, é verdade, e assim, a gente tem muito receio de que isso venha alguém pensar que é uma autopromoção, que não é.
Não é, em absoluto.
É um trabalho voluntário, e é um trabalho muito bonito, e é aí que entra o problema da pessoa pensar em autoelogio. Por quê? Porque isso envolve o judiciário, envolve a promotoria pública, envolve o conselho da comunidade. Envolve a SUSEP, envolve muita gente, né? É assim, ó, o que acontece? O Estado está sem dinheiro, né? Os presídios hoje, pelo meu conhecimento que eu estou falando, de Lagoa Vermelha e as histórias que a gente ouve, é lamentável, né? O presídio de Lagoa Vermelha, ele teria capacidade para 70, 80 e poucos detentos, e está com 300, né? Então, é só para quem entra lá dentro, para saber a realidade. Bom, como a maioria de vocês sabe, você, por exemplo, sabe, que a minha mulher, a Helena Pimentel Largeta, ela é presidente do Conselho da Comunidade.
Trabalho voluntário também.
Exato. E o Conselho da Comunidade está numa interligação entre a direção do presídio, SUSEP, promotoria e o judiciário, afinal. Então, o que faz o Conselho da Comunidade? O Conselho da Comunidade ele enxerga os problemas que estão existindo lá dentro, visando assim uma melhor forma do bem-estar do ser humano. Porque tem aquele acúmulo de detentos, chega a ser irracional, sabe? Bom, então, vem ideias. Ideias que vêm da direção do presídio, junto ao conselho. O conselho leva para a promotoria, para o judiciário, blá, blá, mas tudo sai as ideias lá de dentro, da reunião do conselho com a direção do presídio. Olha, uma coisa boa que nós podemos fazer aqui no presídio, porque esse trabalho que eu faço faz anos, né? Uhum. Não é uma coisa de agora. Eu lembro, então, vamos começar lá atrás. Então, lá atrás nós construímos uma fábrica de tubos. Eu saí atrás da pedir telha e aqueles pau de eucalipto e tal, e o conselho da comunidade também, e conseguimos fazer a fábrica estava funcionando, fabricando. Eu não sei porque cara zaga, um prefeito que passou fechou. Mas isso aí é só para lembrança. Agora uhum. Vamos aos fatos concretos que existem. Então, queria um albergue feminino. Melhor acomodação para as detentas. Então, aí vem o meu trabalho. Eu faço o projeto arquitetônico. Esse projeto é encaminhado para a SUSEP. A SUSEP aprova ou não, mas no caso aprovou e tal, aí Aqui, então, volta o conselho, aí vai pedir para o judiciário, e através de transações penais e auxílio também de outras pessoas que querem colaborar, foi feito esse albergue feminino. Posteriormente, pediram para fazer um albergue para o semiaberto. As pessoas que trabalham durante o dia e voltam só à noite, então não precisa entrar lá nos corredores, aquelas celas todas. Não, um albergue para esses caras que estão. Também foi feito o projeto e tal. Aí eu dou assistência técnica, né? Uhum. Porque muitas dessas obras. Porque é assim, ó, a mão de obra é contratada pelo conselho da comunidade, onde é feita uma licitação com participação lá da chefia lá do presídio. E é tudo lá com eles. Eu não participo de nada disso aí, nem vejo. Só sei que contrataram o fulano e tal. Às vezes, então, tu sabe que o detento, quando trabalha um dia, ele tem 3 de remissão, né? Então, muitas vezes, algum trabalho que o que está licitado, não, aquele empreiteiro tem que fazer aqui. Mas, de repente, surge lá, mas aqui, quem sabe, fazer um muro, quem sabe, fazer um... Então, bota os detentos fazer. E essa colaboração que eu dou, muitas vezes até ensinando e tal. Nós fizemos, por exemplo, aquele muro lá nos fundos do presídio, que dá para uma rua lá da delegacia, olha, enorme aquele muro. Aquele lá eu fiquei 300 semanas lá, porque foi feito pelos presidiários. Uhum. Bueno, então, temos dois albergues. Aí, por exemplo, me chamaram lá que entrava muita água. Cheguei à conclusão que o telhado era muito antigo, e era mesmo, né? Muito antigo. Nós teríamos que trocar o telhado. Então, fiz o laudo técnico para encaminhar para o judiciário, através do conselho e tal, daí vem a aprovação, tá, trocamos o telhado. Por outra vez, lá foi trocada toda a instalação elétrica. Também, a mesma história, tem que ter um
laudo técnico,
alguém que diga da necessidade ou não e tal. Teve problema de fuga. Então, isso é coisa que eu estou lembrando aqui, né? Então, o pátio interno, ele é um quadrado dos próprios prédios. Então, achamos um lugar lá, tirando o beiral fora, e levantar esses muros internos, levantar, porque aí não tem mais como o cara pular de jeito nenhum, sabe? Uhum. Então, são serviços desse tipo. Interessante agora o que nós estamos fazendo agora. Ah, há tempo atrás, então eu construí a oficina, te falei?
A oficina.
A oficina que os presos trabalham, fazem produtos artesanais, não sei se ainda está funcionando assim, mas antigamente tinha empresa lá da Moveleira que trazia serviço para os detentos fazer. E faziam o trabalho deles e ganhavam daí os valores, eu não sei te dizer, mas ganhavam um salário lá das empresas que davam trabalho que eles podiam fazer ali dentro. No momento, agora, o trabalho que nós estamos fazendo é o seguinte, então, como está superlotado, foi sugerido fazer mais duas celas um pouco maior que as outras, para dar uma... Uhum. É pouco, mas para dar uma alívio. Então, eu fui fazer um estudo lá, então o que fizemos? Vamos acabar com a oficina, a oficina vai ser construída num outro local, mas tudo geminado, né?
Exato.
Com comunicação. Passa para outro lugar e a atual oficina, essa obra está em andamento. Vai se fazer duas celas maiores um pouco que as outras, que vai aliviar aí, suponhamos, do jeito que está, vai ali dentro, vai uns 30 ali para dentro. Não, eu estou falando sem conhecimento lá da... Uhum. Mas imagino eu. Então, quanto mais celas fizer, mais alívio vai dar, entendeu? E esse trabalho nós estamos fazendo no presente momento, está sendo executada a obra.
Exato, é um trabalho importante aí, aquilo que eu salientei, né?
Sempre
no anonimato.
É, né? não
trabalho voluntário.
É voluntário, exatamente, esse é o termo, voluntário.
Voluntário.